Senhores deputados, temos uma ordem de trabalhos que os senhores têm presente. Ponto 1, informações. A primeira informação que eu queria transmitir aos senhores deputados é que recebi já há uns tempos uma sugestão de uma realização de uma celebração de grande significado para a comunidade muçulmana, uma festividade cultural, por iniciativa do senhor representante da Rede HQ para o Desenvolvimento em Portugal, o comendador Nazim Amat, e que nos propõe uma realização com grande significado cultural e que se insere no quadro do diálogo entre civilizações e diálogo entre culturas. Eu já tive a oportunidade de falar à senhora Presidente da Assembleia da República sobre esta iniciativa, que mereceu o seu acolhimento e adesão e empenho e participação, pelo que eu distribuo este texto aos senhores deputados e na próxima reunião estamos em condições de tomar uma deliberação sobre este ponto. Portanto, era a informação que eu gostaria de dar neste momento. Eu distribuí o documento aos senhores deputados coordenadores. Ponto 2, não sei se há... Perdão, ponto 1 ainda, não sei se os senhores deputados querem prestar alguma outra informação. Senhora deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, queria só perguntar se o Sr. Presidente já tem mais alguma informação para dar à Comissão acerca da representação da Assembleia da República na conferência sobre o escrutínio da PSD e da PSD.
Sra. Deputada, estava agendada na última reunião na conferência de presidentes das comissões esse ponto, mas a pedido do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, por ausência dele, por razões políticas e pessoais, presumo, o ponto foi adiado. Por isso estamos neste momento com esse ponto pendente, por um adiamento perfeitamente razoável e aceito por todos, e numa próxima reunião isso será apreciado. Mas tem estado presente na ordem de trabalhos e estará na próxima seguramente. Senhores deputados, distribuição de iniciativas, Conta Geral do Estado, 2011. O relatório a elaborar cabe ao Partido Comunista Português, que, estando ausente, dá naturalmente a sua anuência ao desempenho dessa função. Senhores deputados, passamos ao ponto 3, se estiverem de acordo, apreciação de pareceres. Temos aqui o parecer elaborado pelo Sr. Deputado António Serrano, do Grupo Parlamentar do PS, sobre a resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informação de rastreio do terrorismo, informações sobre o rastreio de terrorismo, assinado em Washington, 24 de julho de 2012. Sr. Deputado Relator, para expor o parecer de que é responsável, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Trata-se de um parecer na sequência da aprovação de um acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informação de rastreio de terrorismo, assinada já em Washington no passado 24 de julho de 2012. É uma proposta que foi desencadeada ainda na anterior legislatura, no anterior governo. Portanto, já houve uma série de diligências sobre esta matéria. É uma matéria complexa e, enfim, muito delicada, como é de todos compreensível, penso eu, porque se tratam de dados pessoais e, sendo necessário cumprir um conjunto de regras e procedimentos que estão previstos na nossa Constituição e que procuram salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, este parecer procura fazer uma análise detalhada, quer da organização do acordo, dos termos do acordo, quer do seu conteúdo. Ele integra também o parecer da primeira comissão que foi solicitada e que foi aprovado por unanimidade no passado dia 12. Faz parte integrante do meu parecer e eu, enfim, dispensar-me-ei de vos apresentar de forma exaustiva os aspectos todos deste parecer, dos termos do acordo, aquilo que queria dizer é que a sensibilidade de maior resulta também da diferença conceptual entre um conjunto de questões que aqui estão incluídas neste acordo, que tem a ver com aquilo que é considerado um terrorista conhecido, aquilo que é considerado um suspeito de terrorismo, e isso não é igual em cada Estado, mas está perfeitamente vertido, essa diferença conceptual está vertida no próprio acordo. Este acordo inclui também já dar resposta a uma série de sugestões que foram encaminhadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados quando da apreciação do anteprojeto deste acordo, que foi feito em 2010, que apontava uma série de matérias que deveriam ser incorporadas no acordo, no sentido de reforçar as garantias, as liberdades e garantias dos cidadãos e garantir que o direito de cada Estado, nomeadamente do Estado português, era respeitado na troca desta informação. Tanto quanto eu pude verificar, isso foi cumprido na versão final do acordo que foi assinado em Washington e, portanto, aquilo que eu proponho depois como conclusões, eu entendi também colocar a minha opinião como relator, mas ela não é votada, aquilo que eu proponho para votação em termos de conclusão é que recomendaria que esta proposta fosse aprovada com o teor que consta da última página, da página 14ª deste parecer, e que diz o seguinte: a proposta de resolução número 51/12, segunda, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informação de rastreio de terrorismo, assinado em Washington em 24 de junho de 2012, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário. Depois, ao longo do texto, há ainda umas grelhas que eu fui detectando, que depois com o Dr. António Fontes fazia a respectiva correção, se concordar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre isso, Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado António Serrano, pelo relatório, que de facto é bastante detalhado, mas gostaria de fazer uma ou duas considerações e também de colocar uma ou duas questões ao Sr. Deputado António Serrano, ainda em relação a este relatório. Não querendo aqui discutir, como é óbvio, o conteúdo deste acordo, que reservaremos as nossas opiniões todas para o devido lugar, acho que é consensual que este acordo trata matérias ultrassensíveis, matérias de direitos, liberdades e garantias, e também ao longo de todo o relatório fica claro a nossa diferença em termos de princípios, em termos constitucionais, em termos de legislação, em relação àquela que é praticada, no caso concreto, nos Estados Unidos da América. No entanto, Sr. Presidente, embora o Sr. Deputado tenha agora feito referência ao primeiro parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados em relação à primeira versão deste acordo, eu penso que costuma ser norma na Assembleia da República pedir um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre matéria tão sensível e tão fundamental. Que, aliás, é também uma sugestão da senhora deputada relatora, que fez, Isabel Moreira, que fez o relatório na primeira comissão, onde também é sugerido que deve ser ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Penso que toda a cautela é pouca nestas matérias e que esta comissão, nomeadamente, nada teria a perder, bem pelo contrário, a ganhar, assim como os grupos parlamentares, em ter um parecer detalhado da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre o texto final do acordo. Por isso, essa era uma das questões que colocava ao Sr. Deputado Relator, se não entende que, até também seguindo a sugestão dada pela Sra. Relatora em relação da primeira comissão, se não seria da comissão pedir este parecer ainda antes do debate em plenário ser agendado. Depois, outra questão que é uma questão de mero pormenor, mas que já agora também entendi a colocar ao Sr. Deputado e que tem a ver exatamente com a parte 3, que é a opinião do relator, com a qual nem sequer vamos votar, como é óbvio. Mas penso que não... Ou então perguntar se é mesmo assim a última frase que o Sr. Deputado diz, que diz que pelo que este acordo deve merecer a aprovação nesta comissão. Não sei se se refere ao acordo, penso que provavelmente se refere ao relatório. E então era só, é só uma questão de alterar essa palavra. No entanto, a questão fundamental seria mesmo a questão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Embora também exista uma sugestão no relatório da primeira comissão, que também me parece uma sugestão importante e que no mínimo deveria merecer a nossa reflexão. Que seria a necessidade ou a proposta no sentido da Assembleia da República aprovar uma declaração interpretativa em relação a este acordo. Esta é uma questão política, é uma questão de fundo, que eu penso que merece no mínimo a nossa reflexão, tendo em conta as características, o âmbito e as funções e os objetivos deste acordo que será ou não ratificado pela Assembleia e que, como sabemos, é uma matéria tão sensível e com um país como são os Estados Unidos da América, onde é subejamente conhecida a política em relação à proteção dos dados pessoais e em matérias como estas de suspeitos de terrorismo e outras. Portanto, Sr. Presidente, eram estas as minhas questões e fico-me por aqui. Muito obrigada.
Obrigado. Creio que é preferível o Sr. Deputado depois responder no fim a todas as questões que lhes sejam suscitadas, se o forem, para além destas. E eu dava a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Não vim, Sr. Deputado, isto é só para responder uma parte do Sr. Deputado Helena Pinto. Não vim de propósito só para debater. Não é, exatamente, não é que não tivesse gosto nisso e não é que já não tínhamos feito até. Seria uma sensação de déjà vu. Sr. Presidente, este é um acordo muitíssimo discutido há muito tempo e queria só dar esse contributo. Não há que esconder isso, é um acordo sensível. Que trata matérias sensíveis, que apresenta medidas sensíveis, não há que ter medo das palavras, e que, como bem disse a Sra. Deputada Helena Pinto, vai merecer uma apreciação política, jurídico-política, diria eu, ao nível da ponderação daquilo que, os valores, se quiser, que cada grupo parlamentar, livre e legitimamente, com certeza, quiser valorar mais. É evidente que isto até é um pouco, e deveria ter começado por aí, por felicitar o Sr. Deputado Relator, que eu creio que este relatório, que é o que no fundo que estamos a discutir, faz de forma muitíssimo rigorosa e muitíssimo correta essa avaliação e coloca muito bem a questão em cima da mesa. É evidente, sejamos todos francos, que este acordo propõe medidas que, à luz de valores que certamente todos nós partilharemos de forma incondicional, são de caráter excepcional. Mas também estamos a falar, e é isso que eu queria, se quiser, esclarecer, por isso é que pedi a intervenção, não para responder à Sra. Deputada Helena Pinto, chamar a atenção dos senhores e senhores deputados desta comissão, estamos a falar de um caso extremo, que é o caso de terrorismo. Ou seja, eu não aceitaria este tipo de medidas, este tipo de acordos, e certamente que também não o Sr. Deputado Relator António Serrano, se fosse para um crime de burla, de falsificação de documentos, de imigração ilegal, por aí fora. Estamos a falar do caso do terrorismo, que infelizmente nos últimos 10 anos, ainda agora mesmo, em vários pontos do mundo, assume formas absolutamente hediondas e cujo combate é sempre, raramente é fair, peço desculpa pelo anglicismo, no sentido daqueles como nós todos, defendemos o Estado de Direito Democrático e defendemos, obviamente, o direito, os direitos são basilares como o direito ao contraditório, o direito a uma defesa absolutamente escorreita. Isto para dizer, e terminando, que felicito o Sr. Deputado António Serrano pela forma rigorosa, isenta, clara, que nos alerta e alerta as nossas consciências sobre essa ponderação que deve ser feita. Evidentemente, a parte do CDS esperarão que essa ponderação será feita no sentido de valorar, neste caso concreto e de excepcional, o combate ao terrorismo, ainda que com a consciência de que algumas liberdades, da forma como nós a entendemos e no Estado e nas circunstâncias e nos condicionalismos que entendemos e que é o nosso, mas infelizmente não estamos perante parceiros credíveis nessa matéria, sejam naturalmente minimizadas e diminuídas, não tenhamos dúvidas disso. Agora, tudo ponderado, evidentemente estamos de acordo para o combate ao terrorismo, que é essencial. Comissão Nacional de Proteção de Dados. Enfim, o Sr. Deputado António Serrano saberá responder por ele, não me quer substituir. O que me parece, Sr. Presidente, é que trata-se de um relatório sobre a aprovação de um acordo. Não é um relatório sobre a aprovação de um acordo que prevê um conjunto de medidas que depois terão que ser densificadas, concretizadas no terreno. Portanto, parece-me que quer a sugestão da Sra. Deputada Isabel Moreira, feita em sede de primeira comissão, quer, se bem entendi, a sugestão agora, ou pelo menos acompanhada pela Sra. Deputada Helena Pinto, poderão ter e têm até a sua razão de ser, mas creio que não agora. Não queria falar muito em jurisdez no sentido de extemporaneidade, não estamos para essas coisas, creio eu, mas creio que depois na concretização concreta, nas medidas concretas, na consagração do direito interno português concreto destas medidas, fará obviamente sentido, quiçá conjuntamente desta comissão que tocou a primeira, de pedir esse parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Neste momento e na globalidade, aquilo que estamos, no fundo, neste relatório, e que depois será obviamente votado, é perceber se estamos ou não de acordo com a generalidade, com os princípios das medidas, que são controversas, não escondo, que esse acordo prevê. E, portanto, Sr. Presidente, era só para felicitar mais uma vez o relator, dizer que estamos de acordo, votaremos obviamente favoravelmente, não só aquilo que é para votar, que é parte não opinativa, mas também com a opinião até do próprio relator, e me parece, neste caso, extemporâneo, só para simplificar a linguagem, não quero estar aqui numa discussão jurídica, só para simplificação de linguagem, extemporâneo qualquer pedido neste momento à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Depois, internamente, lei a lei, artigo a artigo, enfim, nada a opor. Era isso que queria dizer, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma intervenção muito breve, até porque o Sr. Deputado Nuno Magalhães julgo que colocou a questão com o enquadramento adequado. Obviamente nos parece que o relatório é, dentro da forma como está redigido, expressa tudo aquilo que está aqui em equação. E essa é relevante. A questão política fundamental e a declaração política fundamental é se nós estamos ou não estamos disponíveis para também colaborar no combate ao terrorismo, que é isso que está aqui em causa e que, infelizmente, continua a crescer ao contrário daquilo que nós julgamos. A questão da proteção de dados, que nós ponderámos com alguma atenção, julgo que ficou respondida pela questão que o Sr. Deputado Relator aqui referiu. Ao ter-se tido cuidado antecipado de recorrer às recomendações da própria Comissão Nacional, portanto, tomámos na sua gênese essa preocupação do enquadramento geral sobre esta questão e da preocupação de defesa dos direitos individuais dos cidadãos que estão aqui dentro de um acordo que se assinala, que é um acordo recíproco entre dois Estados, feitos por dois Estados soberanos, em matéria que a todos nós nos diz respeito. Por isso, não podíamos deixar de acompanhar o relatório nesta matéria e, portanto, obviamente, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só referir que relativamente ao relatório é referido àquilo que foi o parecer pedido à primeira comissão e até na parte descritiva dos considerandos do relatório é feita alguma referência, é utilizada algumas preocupações, só que não é feita à descrição, mas não lhe é dada o ênfase que dá o relatório nem em termos de conclusões são retiradas essas conclusões. E entendíamos que tendo em conta a importância e aquilo que são a chamada atenção às problemáticas referidas no relatório da primeira comissão e que a comissão competente é esta comissão que discutimos agora, que essa problemática devia pelo menos vir referida naquilo que eram as conclusões, tendo em conta este enquadramento e tendo em conta que assim não é, vamos optar por nos abster na votação do relatório.
Sr. Deputado António Serrano, para responder às questões. Perdão, Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é costume haver intervenções quando os relatórios são da nossa parte. Mas um pouco para introduzir aqui alguma precisão na sequência da intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues. Eu penso que a questão não pode ser colocada entre quem quer ou não combater o terrorismo. Porque isto não tem que ver com o objetivo em causa de combater o terrorismo, é saber se queremos combater o terrorismo, sim. Portanto, é um pouco introduzir esta nuance e isso releva realmente a ponderação que nós fazemos dos vários interesses em presença. Porque pode ser que haja quem considere que o terrorismo é de tal modo grave que deve obrigar à suspensão dos direitos, liberdades e garantias, tal como é, digamos, o nosso entendimento, ou se, pelo contrário, continuando a ser o terrorismo é extremamente grave e um crime absolutamente cego e inaceitável e com danos que são absolutamente inegáveis e trágicos, se nós abdicamos dos princípios que fomos construindo ao longo de muitos séculos, que presidiram designadamente a construção do direito que vigora durante os períodos de guerra, ou se há nesse nosso alinhamento na vontade de combater o terrorismo alguma salvaguarda que garanta a nossa cooperação dentro daquilo que respeita aos princípios constitucionalmente consagrados, ou se consideramos que pode haver alguma derrogação desses princípios tendo em atenção à natureza do crime. Eu penso que isso é uma ponderação política que cada grupo parlamentar deve fazer. Agora, não podemos dizer que uns estão de um lado e outros estão do outro, porque estamos todos no lado do combate ao crime, penso eu. E é preciso é saber se o crime se combate eficazmente, respeitando os princípios, os direitos, liberdades e garantias, ou se para este crime específico ou não, se justifica algum levantamento dessas defesas. Eu penso que essa é a ponderação política em causa. E é essa que nos deve preocupar, independentemente do relatório, porque o relatório é objetivo. E fico muito feliz por os senhores deputados considerarem que é um relatório completo, que suscita as questões que devem ser suscitadas, e o resto é depois agora uma questão de ponderação, que esta matéria é de tal maneira delicada que mesmo tendo sido, digamos, este acordo assinado durante um governo socialista, nem todos os socialistas estiveram de acordo com este relatório. Não sei se me faço entender para vos dizer e para falar claramente sobre este assunto, não é? Portanto, isto é uma matéria que deve ser ponderada até em termos de discussão dos nossos grupos parlamentares, porque é a nível dos nossos grupos parlamentares que nós deveremos, ponderando argumentos de um lado e do outro, encontrar aquilo que seja a decisão na qual nós nos consideramos confortáveis. Porque é porventura nestas matérias que nós mais somos interpelados no exercício individual da responsabilidade do exercício do nosso mandato. De maneira que era só esta pequena precisão que eu queria pôr, pensando que estou a ir de encontro à explicitação do pensamento do Sr. Deputado António Rodrigues e, portanto, foi só por isso que eu me atrevi, neste caso o atrevimento literário, a pedir o uso da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Serrano, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer os comentários, sugestões e também elogios feitos ao trabalho. Naturalmente que as questões que colocaram são todas elas pertinentes e foram devidamente ponderadas e avaliadas. A matéria, de facto, é muito sensível. Cada um de nós tem a sua opinião. É, de facto, um acordo que visa a partilha de informação para, em casos de exceção. E é nessa perspectiva que nos devemos colocar, não é para ser utilizado em qualquer circunstância. Há aqui questões que têm a ver com a nossa legislação em termos de proteção e segurança de dados, que neste caso concreto houve a cautela de ter solicitado uma avaliação prévia ainda perante um anteprojeto dos termos do acordo e permitiu verter nos termos finais a maioria das sugestões que a Comissão Nacional de Proteção de Dados realizou, mas depois há uma fase que é fundamental, onde se podem suscitar dúvidas ainda nesta matéria, e que é a fase da implementação. E, portanto, durante a fase de implementação, da forma como o organismo de supervisão exercer as suas funções e de acordo com a experiência que decorrerá certamente da implementação do acordo, certamente também surgirão oportunidades e necessidades de colocar em causa novamente uma verificação de se estão ou não a ser respeitadas todas as questões em termos de matéria de segurança e proteção de dados. Eu julgo que neste momento, e eu ponderei aquilo que foi a sugestão da primeira comissão, que depois não foi vertida nas conclusões, foi dentro do espaço da opinião da relatora, depois não foi incluído naquilo que foi votado. Se aquilo que fosse votado incluísse expressamente aquilo que foi sugerido, realmente eu teria também feito as conclusões de outra forma. Não tendo sido o caso, entendi que nós temos condições nesta comissão de aprovar enfim, um parecer sobre um acordo que já foi assinado e sem prejuízo de, a posterior, haver novamente uma verificação destas matérias que têm a ver com segurança e proteção de dados. Também devo dizer que, em tudo aquilo que é matéria garantística dos cidadãos, o capítulo 3, em todo o seu articulado, o artigo 9 ou 14º, é bastante desenvolvido e cuidadoso em tudo aquilo que tem a ver com a segurança de que nós estamos a caminhar no sentido correto e a permitir que não sejam violadas, digamos, que as regras básicas da nossa Constituição no que diz respeito às nossas liberdades e garantias enquanto cidadãos. E, portanto, nessa perspectiva, eu sinto-me confortável com enfim, o conteúdo daquilo que são as conclusões do acordo, deste relatório. Na minha opinião, fui um pouco mais além, mas julgo que procurei também ser equilibrado. É claro que aquilo que eu procuro dizer, respondendo à deputada Helena Pinho, neste caso em concreto, é que eu me refiro exatamente ao acordo, não é? Porque, exatamente, lendo o acordo e a forma como ele está redigido e as cautelas que lhe tiveram subjacentes, bom, então, mas é a minha opinião que não é votada aqui, nós não votamos a minha opinião. Eu entendi que deveria expressar a minha opinião. Cada um de nós, cada um dos membros desta comissão pode não concordar com a minha opinião, mas não, ela não é votada, não é? Mas entendi que, dada a complexidade e a natureza de um documento deste, que não devia ficar refugiado naquilo que é, enfim, muitas vezes a nossa tradição de remeter a nossa opinião para um debate em plenário. Não, a minha opinião está aqui, claro, é assumida, é minha, não é outra, não vincula à comissão. E nessa perspectiva entendi que eu deveria dizer com a frontalidade e escrevê-lo. E é tudo o que me compete a referir, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, se me permitem só uma nota breve. Naturalmente, este acordo foi assinado pelo Governo, vai ser aprovado pela Assembleia da República e ratificado pelo Presidente da República. Portanto, tem o trânsito normal de uma iniciativa legislativa e o filtro normal de uma iniciativa legislativa. Evidentemente que nenhum acordo assinado pelo Governo se pode entender como violando a Constituição. Os acordos, os tratados internacionais têm um valor infraconstitucional, superlegislativo, infraconstitucional, e na parte em que há matérias que são de conflito ou poderiam ser de conflito entre o direito internacional e o direito interno, este próprio acordo chama o direito interno como prevalente na interpretação do acordo, o que garante que esta lógica enquadradora do relatório que o Sr. Deputado fez e que está nos nossos relatórios da primeira comissão é uma lógica enquadradora muito importante, porque o julgador, quando for julgar, se houver uma circunstância para julgar, sabe qual é a lógica interpretativa do direito interno prevalecente para aplicar este acordo. Eu também estou de acordo, alguns destes tipos de acordos passaram pelo governo anterior. A matéria é muito sensível, é uma matéria de alta delicadeza, é uma matéria de alta exigência. A nossa Constituição é expressamente no sistema penal, no sistema do processo penal, tem expressões específicas para o combate à associação terrorista e fizemos até uma alteração da Constituição para consagrar isso, entre outras. E por isso, estas normas enquadradoras, eu creio que balizam, para além da Constituição, uma interpretação legal do acordo. A questão que se pode colocar aqui do procedimento. O procedimento é tido de consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados numa fase de formação da vontade do decisor, não na fase última, porque um acordo internacional, a Assembleia da República é um formatador da vontade, mas já numa fase conclusiva, não naquilo que faz normalmente quando uma lei é apresentada como projeto ou proposta de lei na Assembleia. Por isso, o debate político, naturalmente, é muito importante. As conclusões de terem sido cumpridas as regras constitucionais parecem-me evidentes e regimentais. Claro que poderíamos pedir pareceres à Comissão, e foi pedido na altura própria, enfim, não é uma imposição imprescindível ao processo deliberativo. Naturalmente, este debate é um debate muito complexo, muito sensível, e as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos são relações muito sensíveis e complexas e difíceis, como todos sabemos. Assim sendo, eu creio que estamos em condições de passar à votação, sendo certo que o debate no plenário sobre esta matéria é um debate muito importante e vai aprofundar este tipo de questões. Não sei se algum dos seus deputados propõe que se considere outra coisa que não seja a votação do relatório neste momento. Senhora deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para clarificar a minha posição. Eu fiz pedidos de esclarecimento e sugestões ao relator, como penso que é o hábito, o relator ou aceita ou não aceita, não é? Portanto, e tinham a ver exatamente, do meu ponto de vista, com os procedimentos que a Assembleia da República não deveria aligeirar. Portanto, daí eu ter colocado, é a minha posição, a posição do meu grupo parlamentar. Não, com certeza que não vou fazer, desse ponto de vista, mais nenhuma alteração. Reservo a minha posição para a votação do relatório, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos passar então à votação. Aquilo que se vota não é naturalmente... são as conclusões. Portanto, se pergunto quem vota contra, quem se abstém... Duas abstenções, os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Senhor deputado, está encerrado este ponto dos nossos trabalhos. Eu queria, portanto, agradecer ao senhor deputado António Serrano o magnífico trabalho e difícil trabalho que fez e deu um contributo muito importante, por certo, para o debate que vamos aprofundar em plenário. Srs. Deputados, temos agora um ponto, 4, apreciação da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para um conjunto de audições na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas no âmbito da língua, cultura, lusofonia e aplicação do acordo ortográfico. Srs. Deputados do Partido Socialista, isto já foi distribuído na última sessão, não sei se querem fazer uma exposição sucinta sobre a proposta apresentada. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Acho que nós já fizemos a exposição sobre a proposta, ela é clara. A única coisa que eu queria dizer era o seguinte, como na semana passada houve muita dificuldade em ter aqui muitos deputados, uma vez que houve uma coincidência por força das nossas jornadas parlamentares, de reuniões de variedíssimas comissões, que se achou interessante, importante, que houvesse algum tempo por parte dos vários grupos parlamentares para analisarem esta proposta, para sugerirem, se concordassem com ela, as sugestões que entendessem, as retificações, os ajustamentos que entendessem, sobretudo, manifestar a nossa disponibilidade para acolhimento de todas as sugestões de melhoria de um trabalho que, como foi aqui dito, integra o relatório de atividades e penso eu que a recente posição do Brasil justifica que seja objeto de debate aqui na Assembleia da República. Era só uma vez que quer o Sr. Deputado Paulo Pires, quer a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, na semana passada já expuseram os motivos e o conteúdo desta proposta de trabalho. Muito obrigada.
Srs. Deputados, farão o favor de se pronunciarem, se assim o pretenderem, sobre esta proposta. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Em relação a esta proposta concreta, eu de facto não estive na última reunião e, portanto, li com muita atenção a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PS, e é claro que nós só nos podemos associar a esta ideia e louvar esta iniciativa, porque de facto é uma questão fundamental para o trabalho desta comissão também, tudo o que diga respeito à política de língua, à política de cultura e da lusofonia, e bem como esta questão da aplicação do acordo ortográfico. Eu queria fazer, não obstante, algumas considerações e apresentar algumas reservas. Uma delas decorre exatamente do facto de a 8ª Comissão ter um grupo de trabalho de acompanhamento à aplicação do acordo ortográfico. Portanto, acho que é muito importante, nas audições que se possam vir a agendar, que não haja duplicação e que não haja sobreposição de matérias. Portanto, creio que em matérias que digam respeito exatamente à aplicação do acordo ortográfico, devemos trabalhar em articulação com a 8ª Comissão. Em relação à lista de audições que nos é aqui apresentada como prioritária, tenho alguma reserva em relação, já o comuniquei ao Grupo Parlamentar do PS e creio que posso falar também pelo Grupo Parlamentar do CDS, porque estivemos a discutir os três também há pouco. Esta Academia Galega da Língua Portuguesa não me parece uma audição prioritária, não me parece uma audição que deva ser prioritizada por esta comissão, até porque se trata de uma academia privada e, portanto, parece-me que o nosso interesse pelo trabalho desta academia poderá ser de segunda linha ou de terceira linha, se me permitem a expressão. Queria também, não posso deixar também de expressar alguma reserva em relação a se chamar o embaixador do Brasil em Portugal para lhe perguntar acerca da aplicação de um acordo no seu próprio território. Acho que é uma cautela que devemos ter, porque não queremos o mesmo tratamento dado aos nossos embaixadores. O que é matéria de política interna deve ser ajuizado pelos próprios brasileiros e, portanto, convidar o senhor embaixador para uma conversa, para uma conferência, em que um dos temas abordados seja, inevitavelmente, o acordo ortográfico, parece-me o sensato e o inevitável, mas não gostaria de ver qualquer convite ao Sr. Embaixador como uma espécie de inquirição acerca do estado de aplicação do seu acordo, até porque o que aconteceu foi que o Brasil decidiu aplicar o acordo no limite do prazo que tem para aplicar. Portugal já o está a aplicar, mas isso decorre de decisões de política interna que têm que ser postas em prática no decurso de compromissos internacionais, mas aqui trata-se claramente de uma questão de política interna, até porque o Brasil nunca declarou que não estaria interessado em aplicar o acordo ortográfico. Mais uma vez, a partir do momento que esta Assembleia da República tem um grupo de trabalho de acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico, creio que poderá haver também mais uma vez uma duplicação de esforços nesta matéria. E talvez uma outra consideração mais amontante em relação a esta proposta, lembrar a Comissão de três dados. Nós temos muitas audições em atraso. O Pedro Reis, presidente da AICEP, foi convidado a vir à Comissão antes do verão, ainda não veio, por constrangimentos vários, mas de facto ainda não veio. Teremos que marcar uma audição ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma audição regimentar, e portanto creio que o mês de fevereiro poderá ser um mês muito adequado para isso, e ainda a audição aos membros do corpo diplomático que estão em movimento. Eu sei que os rumores não podem ser invocados, mas o que é dito no Ministério dos Negócios Estrangeiros é que a circulação far-se-á em março. Portanto, teremos o mês de fevereiro para fazer estas audições e, portanto, talvez lembrar o Ministério dos Negócios Estrangeiros da urgência de se marcarem essas audições, sob pena de haver saídas e nós não termos podido ter a oportunidade de receber esses embaixadores. Dito isto, depois deste grande desvio, é claro que nós atribuímos a máxima importância a este tema e, aliás, apresentaremos em breve, não uma lista alternativa de propostas, não é isso que está em causa, mas apresentaremos algo que também já foi veiculado e que constitui uma área prioritária para este grupo parlamentar e para este governo e para o grupo parlamentar do CDS, que é o ensino de português no estrangeiro, e portanto nós brevemente formalizaremos o pedido para se criar um grupo de trabalho sobre o ensino de português no estrangeiro, em que algumas destas matérias também poderão ser analisadas e escrutinadas por nós.
Senhores deputados, coligação, está representada, o senhor deputado Lino Ramos resolveu romper a coligação, faz favor.
Não, Sr. Presidente, eu percebo que isso seja um desejo, Vossa Excelência, partidário, mas que lamento não o acompanhar. Em detrimento, acompanho o seu partido na proposta que apresentou. Em resumo, apenas para, de facto, acompanhar a Sra. Deputada Mónica Ferro nas palavras relativamente à oportunidade desta proposta, também a reservas relativamente à Academia Galega, por alguns constrangimentos que tive a oportunidade de até pessoalmente expressar ao Sr. Deputado Pisco. Terei alguma dificuldade em encontrar uma forma diplomática para chamar o embaixador estrangeiro questionando sobre a aplicação deste acordo e, portanto, a diplomacia teria aqui, na sua forma mais extrema, uma forma simpática, se é que há, para o chamar. Agora, acho que é muito importante que, de facto, haja aqui uma articulação com a 8ª Comissão. Já assistimos isto a propósito de outras matérias, nomeadamente com a PAC, nomeadamente com a questão das lajes, e, portanto, e com a questão das questões da União Europeia, que foi possível articular com outras comissões matérias que dizem respeito a mais do que uma comissão, e, portanto, era importante que, a bem da imagem deste Parlamento, da eficiência dos serviços, de eficácia destas audições, fosse, de facto, articulado com a 8ª Comissão e com esta comissão esta problemática. E, portanto, dizer que, de facto, estamos genericamente de acordo com estas audições, com as ressalvas que levantamos, achamos oportunas, como também achamos oportunas, de facto, que outras audições que anteriormente nos preocupavam sejam rapidamente agendadas, que certamente Vossa Excelência o fará em tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Partido Socialista por esta iniciativa, porque esse grupo de trabalho que existe na Comissão de Educação, Ciência e Cultura foi proposto pelo PCP e mereceu, aliás, no debate, um discurso de grande oposição por parte do Partido Socialista naquela comissão, que acabou depois por não se traduzir num voto contra, mas, de facto, dizendo que isso não tinha grande sentido, mas eu acho que as boas ideias fazem o seu caminho e, pelos vistos, fez este caminho no Partido Socialista. Agora, ó Sr. Presidente, eu acho que nós temos que criar aqui um grupo de trabalho misto, como já se faz numa série de situações que estão repartidas na competência de mais do que uma comissão. O que se costuma fazer é criar um grupo de trabalho misto, das duas comissões, neste caso, com o número adequado de membros de cada partido, e cada partido indicará os seus deputados de uma ou de outra comissão que entender. Portanto, e penso que tem que ser esse o método. Não me parece que nos possamos agora envolver aqui numa matéria com esta sensibilidade e com esta importância, numa certa disputa, enfim, sobre quem é que tem a primazia de... Não há aqui nenhuma primazia. Há, evidentemente, uma matéria que é, sem dúvida, numa parte da competência da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e noutra parte da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros, e deve ser isso encarado com toda a naturalidade. Portanto, queria apelar a que tivéssemos aqui um rápido desenlace de uma solução deste tipo, porque penso que o assunto é importante e merece ser acompanhado. Penso que, aliás, a criação deste grupo de trabalho, e também por isso tivemos esta iniciativa, permitirá dar alguma expressão no plano parlamentar a um conjunto de debates que tem havido e continua a haver na sociedade portuguesa, que, independentemente do ponto de vista que nós tenhamos em relação ao acordo ortográfico, penso que não podem ser ignorados por esta Assembleia da República.
E de outra forma também digo que não me parece também que se deva transformar esta questão na mais importante questão que se debate no nosso país. E, portanto, a existência de um grupo de trabalho que pode ouvir pessoas, entidades, que trabalha, que reúne contra sensibilidades e que poderá depois fazer uma avaliação, se for o caso disso, penso que é a forma adequada. Quanto ao elenco das propostas, eu, enfim, acho que têm alguma sensatez as observações aqui feitas pelo PSD e pelo CDS.
Obrigado. Senhores deputados, não está neste momento, antes dos autores da iniciativa responderem, mais ninguém inscrito. Senhora deputada Helena Pinto, quer se pronunciar? Não é pronúncia sobre injunção. Era só para...
Oh, Sr. Presidente, não, como o Sr. Presidente já me conhece, sabe que eu só tenho o hábito de intervir quando tenho alguma coisa a acrescentar. Quando me revejo no que já foi dito, penso que não há necessidade. No entanto, partilho de algumas preocupações que já foram expressas, de algumas opiniões, acompanho, até nem estava muito por dentro disso, mas essa questão do grupo de trabalho que existe noutra comissão, penso que seria bom fazer o trabalho conjunto e com certeza que também acho que esta é uma matéria importante sobre a qual nos devemos pronunciar, tendo em conta as circunstâncias adequadas. Isso. Muito obrigada, de qualquer das formas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, faz favor.
Muito obrigada, agradeço a reflexão que aqui foi feita por todos os grupos parlamentares. Antes de entrar mais concretamente na matéria, gostava apenas de informar o Sr. Deputado Bernardino que quem falou pelo Partido Socialista nessa comissão fui eu. E fiz a grande defesa enfática, como é de resto meu hábito, da participação do PS nesse grupo de trabalho. Consulte, porque é uma matéria sobre a qual, de resto, eu até nutro um interesse especial e fiz questão de pertencer a esse grupo de trabalho e defendi ativamente a existência do grupo de trabalho e, portanto, a sua fonte deverá, naturalmente, informá-lo melhor. Mas, ressalvo aqui a boa oportunidade da proposta do PCP, porque veio trazer esta matéria não para a prioridade das políticas do país, mas para ressalvar ou voltar a abordar uma matéria que subitamente passou a ter eco público devido à posição do Brasil e que veio agitar novamente o espaço da opinião pública, da opinião publicada, trazendo mais uma vez algumas imprecisões relativamente ao discurso sobre este assunto. Portanto, foi muito oportuna a proposta do PCP, o PS abraçou-a com ênfase e, nessa perspectiva, também traz a esta comissão esta mesma matéria pelo seguinte, porque aquilo que compete à 8ª Comissão são as matérias e as suas consequências no quadro da educação, no quadro da sua relação com a academia, no quadro, das matérias de âmbito cultural. Aquilo que afeta esta Comissão é a sua dimensão internacional, porque o acordo ortográfico não é mais do que um tratado internacional. Aliás, em primeiro lugar, é um tratado internacional. Nós podíamos, no nosso país, fazer alterações de ortografia, como fizemos ao longo de todo o século XX, sem o lado internacional ativo, e isso seria matéria da 8ª Comissão. Mas esta não só é uma alteração à ortografia dentro das nossas fronteiras, como é um tratado com outros países. Portanto, a Comissão adequada realmente para essa articulação internacional é esta e não a 8ª. E há outro ponto que na altura salientei e aqui gostava de salientar novamente, que nós entendemos que deve haver uma separação entre o que é do foro político e do foro académico ou científico. Portanto, não compete à política decidir como é que as palavras se escrevem. A política deve dar corpo e forma jurídica às decisões da sociedade académica e científica que intervém e que é responsável pelas decisões com caráter absolutamente, como digo, académico ou científico. Portanto, não compete à política decidir como é que a ortografia se faz. Agora, compete-nos sim zelar para que os tratados internacionais em que estamos, a que estamos associados tenham a sequência que se espera. E uma vez que há uma sequência aparentemente beliscada, com, ou pelo menos que corre o perigo de, com tomadas de posições recentes, interessa-nos articular novamente esse acordo internacional e intervirmos dentro do possível para encontrarmos uma boa persecução desta matéria. Portanto, não há aqui nenhuma duplicação com a 8ª Comissão, que se encarregará, se espero eu, de ouvir e de debater no quadro interno, no seu lado, na sua relação com a Academia, e nós encarregar-nos-emos, se assim o entenderem, de debater com os nossos parceiros internacionais, tendo em conta que se trata de um tratado internacional. Muito obrigada.
Senhores deputados, Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Não, Sr. Presidente, muito obrigada por me conceder a palavra. É só para referir que, como é evidente, o Grupo Parlamentar do PS acolhe todas as sugestões no sentido do aperfeiçoamento da proposta, como, aliás, ficou claro ao termos suscitado a discussão desta proposta em altura posterior, todos os grupos parlamentares se pudessem pronunciar sobre ela. Só um pequeno sublinhado, como é evidente, a audição de embaixadores pressupunha o convite, não é? Porque as audições pressupõem sempre um convite. Portanto, achamos que se pode haver alguma hipótese de uma interpretação, é por expressamente convidar, não é? É usar esta expressão. E, portanto, ficamos muito satisfeitos por este acolhimento. E, como é evidente, a articulação com a Comissão 8ª deve ser sempre promovida, na sequência daquilo que é uma cooperação entre as várias comissões da Assembleia da República, no quadro da específica competência de cada uma delas. Muito obrigada, era só.
Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Vou ser muito direto, então. O que eu proponho é que haja um grupo de trabalho conjunto. E eu acho que essa proposta deve merecer uma deliberação da Comissão, porque isto está aqui a ser, estas intervenções do Partido Socialista, tal como eu as entendi, são, não há grupo de trabalho conjunto, eles fazem o seu grupo de trabalho na 8ª Comissão e nós aqui fazemos as nossas audições. Eu acho que isso não faz sentido, porque é evidente que há matérias diferentes, mas tudo isto se intercepta, não haja nenhuma dúvida disso. Portanto, parece-me um bocado absurdo e até um bocadinho, enfim, não vou qualificar agora. Depois direi, quando terminar a reunião, mas pouco adequado para a imagem da Assembleia, que agora haja o que vai ser inevitavelmente, em certos aspectos, um trabalho paralelo de duas comissões. Portanto, isto não inibe nenhum dos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros até de participar, mesmo não sendo membro formal do grupo de trabalho. Qualquer deputado pode participar nas reuniões. Se o problema aí é haver vários senhores deputados que têm desejo de participar de um lado e do outro das duas comissões, esse problema resolve-se não só pela dimensão do grupo, pode ser adequada a esses desejos, que eu acho totalmente legítimos, como também a possibilidade que sempre existe qualquer deputado participar em qualquer grupo de trabalho. Agora, o que não me parece adequado, Sr. Presidente, é haver um grupo de trabalho criado na Comissão de Educação e nós aqui fazemos umas audições como se nada se passasse do outro lado, quando muitas destas coisas estão interligadas. Eu acho que isto é absolutamente óbvio.
Senhores deputados, nós temos que sair desta dificuldade. E saindo desta dificuldade, a nossa dimensão, no plano de atividades, evidentemente a política da língua cabe à Comissão de Negócios Estrangeiros, isso é indiscutível. Se há uma comissão para um acordo ortográfico criado noutra comissão, vamos ver como integramos a comissão do acordo ortográfico na política da língua, que é mais geral. Portanto, aquilo que eu sugiro é o seguinte, quer dizer, é que nós possamos fazer aqui há uma dimensão do plano de atividades que é a política da língua, que não tem a ver com a comissão. Mas pode haver uma dimensão da política da língua que tem a ver com o acordo ortográfico. E aí nós criarmos um grupo de trabalho que se articulará com o grupo de trabalho da... Quer dizer, porque eu não estou a ver... Quer dizer, seria péssimo para a Assembleia da República que houvesse aqui um conflito de competências entre as comissões. já basta o que basta e as coisas não têm a importância que se justifique haver um conflito de competências, uma vez que cada comissão parlamentar tem uma dimensão organizatória da Assembleia da República, porque o órgão, digamos, soberano dos soberanos é o plenário, e nós somos uma dimensão organizatória do plenário, onde estão 230 deputados. Portanto, e é para isso que existem comissões, enfim, digamos, a referência regimental e constitucional das comissões é esta, a dimensão organizatória do plenário. Por isso, vamos ver como é que a nossa comissão concretiza o seu plano de atividades da política da língua. Criamos uma comissão para isso e trabalhamos com a comissão na parte, com a comissão de oitava, na parte do acordo ortográfico, ou criamos a comissão do acordo ortográfico. Eu não sei qual é o âmbito da comissão que foi criada. É um grupo de trabalho sobre o ensino português no estrangeiro. Há um grupo de trabalho sobre o acordo ortográfico. Mas quais são as propostas concretas que os seus deputados fazem? Eu já agora ouvi as inscrições dos seus deputados para sairmos desta dificuldade concreta.
A minha proposta é que se crie um grupo de trabalho misto, que por vezes existe nesta casa, quando há competências repartidas sobre determinada área, com a dimensão adequada, vista com a senhora Presidente da Assembleia, se for caso disso, em que haja um misto entre as duas comissões e cada partido indicará aos deputados que entender para esse grupo de trabalho misto.
Portanto, a proposta que o Sr. Deputado Bernardino Soares propõe nesta comissão é a constituição de um grupo de trabalho misto, integrado em partes iguais, naturalmente, por membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comissão, oitava comissão, para avaliar o acordo ortográfico e a sua aplicação, é isso? Exatamente. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que precisamos identificar o nosso problema. E realmente o nosso problema não é propriamente uma questão de disputa de um dossiê político entre duas comissões. Isso não está em causa. Todos nós temos bem consciência de quais são as competências da Comissão de Educação e temos consciência de quais são as competências da Comissão de Negócios Estrangeiros. A Comissão de Educação há de ter que ver com a aplicação do acordo ortográfico no sistema de educação. É, portanto, uma dimensão muito específica. Quando muito, poderá ter que ver especificamente com a cooperação internacional na área da educação para a aplicação do acordo ortográfico. Bom, isso é uma área. As competências desta comissão são mais vastas. Não são apenas sobrepostas. O problema é que são mais vastas. E aqui eu penso que nós devemos ser práticos. E ao contrário do que parece a sugestão do Sr. Deputado Bernardino Soares, parece prática. O grupo de trabalho é conjunto, é misto e realiza o que houver a fazer e as audições que houver a fazer. Acontece, no entanto, que aquilo que está em causa nesta comissão é não apenas a aplicação do acordo ortográfico, mas também outras questões relacionadas com a política da língua e da lusofonia em geral. Por exemplo, em termos práticos, o Sr. Embaixador do Brasil, eu penso que seria da maior utilidade ouvi-lo. Não apenas para as questões que têm que ver com a aplicação do acordo ortográfico no Brasil, mas também outras questões que têm que ver com a nossa política da língua e as questões da política cultural de Portugal no Brasil. O Sr. Embaixador do Brasil não compreenderia que viesse aqui duas vezes ao Parlamento, uma para ser ouvido pela Comissão de Negócios Estrangeiros sobre questões mais gerais e outra especificamente para o tal grupo de trabalho misto sobre a questão do acordo ortográfico. Portanto, eu creio que a aparência da simplicidade, que é entregar tudo a um novo grupo de trabalho misto entre as duas comissões, acaba por introduzir aqui uma perturbação naquele que é o objetivo da iniciativa que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Isto é, que nós realizemos um conjunto de audições Várias delas, aliás, se vir o elenco das pessoas propostas para as duas dimensões, são sobrepostas. E, portanto, nós não faz sentido irmos chamar aqui duas ou três pessoas duas vezes, umas vezes para o Grupo de Trabalho Misto, outras vezes para a Comissão de Negócios Estrangeiros. E, por isso, a nossa sugestão vai no sentido de, em primeiro lugar, afirmar que há aqui realmente uma dimensão que é específica desta Comissão, que é mais larga do que a Comissão de Educação e que é específica desta Comissão. Tem que ver com a questão da política da língua mais latamente considerada, com a questão da lusofonia e da cooperação internacional desse domínio e com a questão da aplicação de um acordo internacional entre todas as partes, que é uma questão específica de política internacional da competência desta Comissão de Negócios Estrangeiros, que não é matéria de um grupo de trabalho da Comissão de Educação. Exceto no específico, como digo, que possa ter a ver com a cooperação na área de educação. E, portanto, eu creio que nós do que estamos a falar é de audições que, para terem este âmbito alargado, só podem ser feitas na sede que é a Comissão de Negócios Estrangeiros. Agora, como é que se processa a articulação com a Comissão de Educação? Bom, eu creio que nós podemos conceber perfeitamente que algumas destas audições até possam ser conjuntas. Agora, a solução de as confiar a um grupo de trabalho misto das duas comissões é que introduz aqui uma amputação da dimensão dessas audições, como se elas pudessem afunilar o acordo ortográfico, e em várias delas não é o caso. Por outro lado, em relação à questão que aqui foi suscitada, e bem, sobre o problema diplomático das condições em que é chamado o embaixador do Brasil, chamá-lo a um grupo de trabalho misto só sobre o acordo ortográfico é bastante mais problemático do ponto de vista diplomático. E, portanto, temos vantagem até desse ponto de vista que ele possa vir com uma agenda mais alargada, onde falará dos 500 anos, onde falará da questão da cooperação num plano mais alargado e onde falará também do acordo ortográfico. Portanto, eu creio que nós devemos adotar este programa de audições como um programa desta comissão, para a qual podemos convidar, eu creio que não há problema nisso, convidar a Comissão de Educação, ou o Grupo de Trabalho da Comissão de Educação, visto que só lhe interessará, porventura, nessa dimensão, para estar presente nessas audições. Porventura, até mesmo essa é a solução mais adequada, que esta Comissão de Negócios Estrangeiros promova a audição e convida o Grupo de Trabalho que existe na Comissão de Educação para a questão do acordo ortográfico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Eu vou ser muito breve. Eu creio que a resposta para este problema passa por duas vias. Primeiro, pelo nosso programa de trabalho, onde estas audições estão todas identificadas. Creio que, tirando uma ou outra, não há novidade nenhuma. Elas estão todas lá elencadas. Aqui, o que o Grupo Parlamentar do PS pede é que, de alguma forma, se operacionalizem e se dê prioridade. E foi por isso que nós dissemos exatamente que não tínhamos problema nenhum com esta articulação. E o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira tocou num ponto que, para mim, é fundamental, que é qual é que é a nossa capacidade de escrutínio. E nós, de facto, podemos aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros discutir as questões que estão em aberto, as questões da negociação, mas não temos capacidade para monitorizar e escrutinar como é que cada país está a implementar internamente, a não ser nesta dialética de ser resultado de um compromisso internacional. E aí, há pouco esqueci-me, nós, nesta lista está aqui o embaixador do Brasil em Portugal, o Dr. Mário Vilalva, que é um país que decidiu adiar a aplicação do acordo, mas eu acho que seria até bastante mais útil ouvir os que já estão a aplicar o acordo e que está a correr bem. Não somos só nós. Mas também seria interessante, mas o Sr. Presidente, corrigir-me-á se quando eu digo que todas estas audições estão aí prioritizadas.
Sr. Deputado, se eu vou dar a palavra aos Srs. Deputados que se inscreveram, só lembro o ponto 6 do nosso plano de atividades, que diz a língua e a cultura portuguesa no plano internacional. E depois diz as audiências. Todas estas audiências que estão aqui, salvo uma ou outra, estão previstas, não é? Portanto, que é a língua e a cultura portuguesa no plano internacional. Sra. Deputada Helena Pinto.
Sr. Presidente, eu era só uma sugestão no sentido de resolver este problema, que não é problema. Eu acho que está claro, ficaram claros os parâmetros, ficaram claras as dificuldades e os possíveis constrangimentos. Eu sugeria que o Sr. Presidente, com a sua capacidade de diálogo que lhe é conhecida e de coordenação, falasse com o Sr. Presidente da Comissão de Educação, com o coordenador do Grupo de Trabalho, não é? Para ver a forma como se pode articular o trabalho, salvaguardando sempre a questão principal, é que não queremos que entidades e personalidades sejam chamadas por duas vias sob o mesmo tema à Assembleia da República e se resolva. Portanto, penso que isso será com certeza possível resolver assim. Pronto, para... acho que será possível, o grupo de trabalho continua com as suas funções, tem o seu trabalho. Quando houver, quando colidirem ou se sobrepuserem as audições, portanto, o problema será resolvido. Penso eu. E assim saímos desta situação agora.
Senhor Deputado, está mais alguém inscrito ou não? Senhor Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para referir que algumas coisas que ainda aqui não foram ditas, eu julgo que é importante também porque tem a ver com a nossa posição relativamente às propostas que a deputada Mónica Ferro também fez logo no início, na sua primeira intervenção, e para dizer o seguinte, é que na realidade o conjunto de audições que nós aqui propusemos é um conjunto de audições alargada que tem essa multiplicidade de funções que é, nós temos uma percepção mais adequada desta dimensão que tem a ver com a cultura, a língua e a lusofonia. E, portanto, dentro de, eu julgo que o deputado, o nosso colega Pedro Silva Pereira, pôs bem esta questão, dentro desta dimensão que nós pretendemos auditar, para trocar impressões com os embaixadores. É claro que há aqui essas questões formais que nós temos que atender, temos que ter esse cuidado de não querer fazer aqui nenhum tipo de diplomacia paralela, de forma a que eles não venham, os senhores embaixadores não venham aqui dar explicações sobre o que fizeram ou o que não fizeram, mas para falarmos de uma maneira geral daquilo que tem a ver com a língua, com a cultura e com a lusofonia. E dentro deste âmbito alargado, integrar, efetivamente, como disse o deputado Pedro Silva Pereira, as questões relacionadas mais específicas com a aplicação, com a implementação do acordo ortográfico em determinados países. E, efetivamente, eu acho que nós não podemos fazer duplicações, nós temos aqui só falado, feito referência ao embaixador do Brasil, mas há outras propostas também dos embaixadores da Cplp e também de Angola, e obviamente que também não faz nenhum sentido e também do Instituto Camões, e não faz no sentido de haver esta duplicação. Portanto, parece-me bem, o que nós temos que acertar agora, de facto, é uma metodologia para operacionalizar de uma forma que seja coerente, integradora, aquilo que são as propostas que foram apresentadas e com os contributos que aqui foram colhidos. Uma última questão para dizer que, da nossa parte, não compreendemos perfeitamente que a Academia Galega da língua. Portanto, e isso está adquirido, todas as propostas. É óbvio que aquilo que nós procuramos aqui é que haja uma consensualização tão grande quanto possível para que possamos avançar no nosso programa.
Senhores deputados, tentando fazer uma síntese, a síntese possível, as competências de cada uma das comissões estão identificadas em documentos conhecidos, e são competências próprias. A questão do acordo ortográfico e o seu tratamento técnico, evidentemente que o técnico aqui não é um termo restrito, mas do ponto de vista técnico, cabe à Comissão de Educação. A nossa dimensão é a dimensão de política externa, na qual está inserida a política da língua. E daí irmos tomar esta iniciativa da vinda de alguns embaixadores, que alguns já estão decididos, o embaixador do Brasil já estava decidido a vir à comissão, o embaixador da China e o embaixador, esses dois estavam decididos, há um terceiro que não me recordo, dos Estados Unidos, já tinham sido decididos, portanto, sobre a política externa em geral, naturalmente que não é sobre a política externa, é as competências da comissão. Quanto a esta proposta, a ideia de discutirmos e votarmos esta proposta penso que está em cima da mesa, naturalmente, para nós a votarmos. Ela tem uma margem de consensualidade grande. Quanto à ideia de cooperação, de partilha, de haver uma política de boa relação, eu, pela minha parte, tomo bem nota das sugestões que foram feitas no sentido de falar com o Presidente da Comissão de Educação para harmonizarmos as iniciativas no sentido de evitar duplicações, sendo certo que as nossas reuniões estarão abertas à participação dos deputados dos grupos de trabalhos e, naturalmente, estou convencido que o grupo de trabalho também estará aberto à participação dos deputados aqui da Comissão que o queiram. Creio que este é um princípio de partilha e de cooperação. A ideia da Comissão Mista não me pareceu ter acolhimento enquanto Comissão, pareceu-me ter acolhimento esta ideia de cooperação e de partilha. Por isso, naturalmente, a articulação é inerente ao funcionamento das comissões. As comissões têm algum grau de transversalidade entre elas. Todas as comissões são direitos, liberdades e garantias, desde logo na Assembleia da República. Portanto, todas as comissões são comissões de responsabilidade constitucional na Assembleia da República. Há coisas que nenhuma das comissões pode deixar de ser. Bem, e todas as comissões, se quisermos, até em alguma medida, são comissões com responsabilidades externas, no sentido de que a Assembleia da República, como um todo, tem responsabilidades internas em todas as suas dimensões. Por isso, senhores deputados, sem prejuízo de quem se queira inscrever, considerando que a minha síntese é imprecisa, eu iria pôr à votação, dando antecipadamente, ou anteriormente, ou previamente a palavra aos deputados que o pretendam antes de pôr à votação. Senhor deputado Bruno Vinho Soares.
Oh, Sr. Presidente, eu não vou fazer nenhum fincapé nisso. Acho que esse não é uma questão de imprecisão. É talvez de fluidez, não é? Da arrumação dessas competências e do que depois se vai fazer. Mas o tempo dirá quem tinha ou não razão sobre cada arrumação. Quero só dar a informação adicional. Quem coordena o grupo de trabalho na Comissão de Educação é o Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Muito bem. Senhores, senhores deputados, a tarefa de diálogo por uma parte desta comissão está facilitada, certamente. Senhores deputados, podemos votar esta proposta com as correções que foram feitas e aceites pelos proponentes? Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, por acordo, como entendam. Senhores deputados, o direito de reserva é só nos tratados. Ai, reserva, essa é mais complexa. Essa reserva... Senhores deputados, outros assuntos. Senhores deputados, eu tenho estado num processo de comunicação com Ministérios Estrangeiros que já estabeleceram o propósito de vinda à Comissão dos Embaixadores. Vamos ver se isto se concretiza, não é? E, faz favor.
Sr. Presidente, não é exatamente sobre isso, mas eu penso que as audições com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estão estabelecidas no calendário que foi consensualizado no início da sessão, ou não? É que é suposto, no início da sessão, haver um calendário que às vezes sofre alterações, é verdade, por razões de força maior. Tenho uma ideia dele ter sido distribuído pelos assuntos parlamentares, portanto, penso que ele está válido.
Sim, senhor. Se estava previsto para 8 de janeiro. Do próximo ano. Não está. Não, houve um atraso em novembro por da responsabilidade do ministro, como sabem. E agora, o 8 de janeiro, vamos tentar compensar. Eu sei, eu estou a dar a data de 8 de janeiro, eu sei que já passou.
Mas ao Sr. Presidente, se me permite, vamos lá ver. Então,
a próxima é 23 de abril, portanto...
Não, a próxima não pode ser 23 de abril.
Não é isso. Ou eu não fui impreciso. A próxima data, eu não disse data, a próxima data que está marcada é 23 de abril, 8 de janeiro e 23 de abril. Como não foi feita nesta data, vamos... E o ministro não tive conhecimento de os serviços, nem eu próprio tive conhecimento, nem me apercebi desta data, que já tinha passado. Portanto, vamos tentar...
Vamos tentar com a pressão. Desculpa por insistir. Portanto, nós tivemos aquela que é também considerada destas quatro, que é a do orçamento, essa fez-se. Depois, tínhamos essa de novembro, a de janeiro era a primeira, fora a do orçamento.
Então, o que temos que fazer é recalendarizá-la rapidamente, claro, para que a de abril seja a segunda, de facto.
Sim, absolutamente.
Eu acho que é importante termos uma audiência com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros antes dos dados da execução orçamental do primeiro trimestre, porque podemos não vir a ter a oportunidade de fazer a de abril.
Sr. Deputado, isso é muito bem lembrado, é duplamente bem lembrado. Portanto, eu peço aos serviços que comuniquem a necessidade do Sr. Ministro falar ao seu gabinete, no sentido de, e eu falarei com ele, no sentido de 8 de janeiro já passou e que o Ministro dos Negócios Estrangeiros passou clandestino nesta comissão sem ter passado. Senhores deputados, nós vamos repescar esta data, naturalmente, com o atraso que já se verifica. Muito bem. Senhores deputados, vamos passar a outros assuntos. Outros assuntos. A senhora deputada Maria de Belém costuma intervir neste ponto, faz favor. Senhores deputados, há um outro assunto, anterior ao outro assunto da Ordem de Trabalhos, que é a aprovação da ata da reunião número 64, 16 de janeiro de 2013. Não há reclamações, ou não foram apresentadas, ou não se conhecem, pelo menos. Senhora deputada Mónica Ferna, não tem objeções a apresentar. Não esteve presente, portanto está de acordo com a ata. Muito bem. Senhor deputado Bernardino Soares, tem alguma objeção à aprovação da ata? Outro assunto. Senhores deputados, não há outros assuntos? Estão encerrados os nossos trabalhos.